Amado pastor Eliel, queridos da família, da igreja Cristo em Casa, como nós havíamos dito, o tema de hoje é 8 dias que mudaram a história. E nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 11. A minha versão, queridos, é revista e atualizada. Talvez você esteja lendo aí numa outra versão, se for, ou quem sabe no seu celular, né? No tablet, enfim, não importa. Se você estiver vendo uma outra versão, as palavras mudam um pouquinho, mas o contexto é rigorosamente o mesmo. E essa é, amados, uma mensagem de Páscoa. Hoje estamos na semana, a chamada Semana Santa. E nós vamos trabalhar exatamente esses 8 dias, desde o domingo próximo passado, quando denominado o domingo denominado Domingo de Ramos, até o próximo domingo, que é o domingo de Páscoa mesmo, o domingo da ressurreição. O domingo que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Mateus capítulo 21, amados, versículo 1, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis, aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? E as multidões clamavam: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Que nós vamos trabalhar hoje, queridos, nessa semana tão especial do calendário cristão, nessa semana tão especial para todos nós, são os 8 dias. Repito, entre o domingo próximo passado, o equivalente ao domingo próximo passado, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, até o domingo seguinte, que é o domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscita. A Páscoa é, amados, sem sombra de dúvida, a principal data da vida de qualquer cristão. Eu tenho datas muito importantes na minha vida. Meu nascimento, mas o dia do meu batismo, o dia que eu casei, o dia do nascimento de cada um dos meus filhos. Datas muito significativas. O dia em que eu me graduei, ainda jovem, quando terminei a faculdade, foi um dia muito especial para mim também. O dia da fundação da igreja a qual eu pertenço, também um dia muito especial. Mas nada, nada se compara à Páscoa. Nem mesmo o Natal se compara à Páscoa. Porque no Natal celebramos o nascimento de Jesus. E isso é maravilhoso. Mas na Páscoa nós celebramos o cumprimento da missão de Jesus. Na Páscoa celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Vale um comentário, queridos. A Páscoa, originariamente, ela foi introduzida no povo de Deus por determinação do próprio Deus quando da saída do Egito. Após longuíssimos 430 anos de escravidão, Deus libertou por mão forte todo o seu povo. E você conhece a história lá do Egito. As pragas, o poder de Deus manifesto, e Faraó não teve outra alternativa que não fosse liberar o povo. O povo então foi liberado, e nesse processo da liberação, Deus então instituiu a Páscoa. Êxodo capítulo 12 fala sobre isso. A Páscoa como memorial eterno. O povo deveria celebrar, e celebrar para sempre. Logo, a Páscoa judaica, a Páscoa originária, a Páscoa original, originariamente, ela é a celebração da saída do Egito, a libertação da escravidão do Egito. Os anos se passaram até que Jesus veio. Quando Jesus está se aproximando da sua morte, ele puxa para si o cumprimento da Páscoa e ele deixa claro que ele era o Cordeiro Pascal. Na quinta-feira, um dia antes da morte de Jesus, ele faz a ceia do Senhor e ele deixa claro, né, que ele era então o sacrifício perfeito. Logo, 2 momentos na Páscoa: a Páscoa judaica, que celebra a saída do Egito, da escravidão do Egito, e o cumprimento perfeito da Páscoa em Jesus Cristo, a Páscoa cristã, na qual celebramos a morte e ressurreição de Jesus, por consequência, a nossa libertação. Mas agora não a libertação de um lugar, de um território, não a libertação física da escravidão física, mas da escravidão mental, da escravidão emocional, da escravidão espiritual. Agora, em Cristo, a libertação é completa. Podemos lembrar e relembrar que Israel, mesmo tendo saído do Egito, permanecia com a cabeça no Egito. Então, fisicamente agora estavam libertos, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente continuavam escravos. Em Cristo, nós somos completamente livres. E essa é a celebração da Páscoa. Esses 8 dias, amados, já citados aqui, nos ajudam demais a entender isso. Primeiro dia foi o domingo, que no nosso calendário aqui agora, é o domingo que passou agora. O domingo de Ramos, chamado domingo de Ramos. Por que domingo de Ramos? Porque Jesus entra em Jerusalém sendo saudado. Né? Ele entra triunfalmente. Estão lá, Hosana nas maiores alturas. Né? Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. E estão lá saudando ele e tal, como um rei. Mas essas mesmas pessoas que no domingo saudaram Jesus como rei, na sexta-feira seguinte, exatamente isso, dias depois, gritam por Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, o primeiro ensinamento desses 8 dias é o cuidado com a nossa falibilidade, mas o cuidado como nós somos volúveis, como nós não temos consistência nas nossas opiniões. Num dia, num domingo, à noite, por exemplo, clamamos por Jesus e declaramos glórias a Deus, glórias a Deus. E quantas vezes, dias depois, negamos o nome dele com nossos atos, com nossas atitudes, com nossos pensamentos, com as nossas posturas. São mensagens muito significativas, amados. Eu vou focar um pouco mais nos 4 últimos dias, mas você vai percebendo que cada um desses dias tem um significado e uma relevância. Na segunda-feira, Jesus tem a maldição da figueira representando a rejeição de Israel. A figueira não tinha frutos, então ela é amaldiçoada. Simbolizando exatamente isso. Israel já teria que dar frutos de arrependimento, não deu, e por isso rejeitou Jesus. Jesus foi crucificado, foi morto, ressuscitou, e o evangelho então foi pregado aos gentios, no qual agora nós estamos incluídos. O ensinamento da segunda-feira é entendermos que há um tempo para dar frutos, e se nesse tempo nós não dermos os frutos, nós também teremos sérios riscos, né? Correremos sérios riscos de sermos condenados. E a gente tem que ter cuidado com isso. O cristão precisa produzir frutos. O cristão precisa produzir o fruto do Espírito Santo. Na terça-feira, que é o equivalente ao dia de hoje, Jesus volta para Jerusalém e ele faz um discurso tremendo no Monte das Oliveiras, que é chamado até de pequeno apocalipse esse discurso, porque nele Jesus descreve os dias finais. E ali há ensinamentos maravilhosos, vale a pena você ler, mostrando como seriam os finais dos tempos, como será, como está sendo, né? Na quarta-feira, alguns acontecimentos significativos também vão acontecer. Jesus é ungido em Betânia, Jesus lamenta sobre Jerusalém e já começa um plano para tirar a vida de Jesus. Aquelas pessoas lá, né, que no primeiro momento pareciam solistas e tal, agora já estão tramando contra a vida de Jesus, inclusive Judas Iscariote. Eu vou focar agora, amados, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo da ressurreição. Na quinta-feira, Jesus passa a tarde com a mãe dele. E entre 18 horas e 23h30, Jesus lava os pés dos discípulos e celebra a última ceia com eles. Esse é um momento de alegria, um momento bastante significativo. Esse lava-pés dos discípulos é muito relevante, porque Jesus vem lavando os pés dos discípulos, e quando ele chega em Pedro, Pedro diz que não. É que Jesus não era Jesus que tinha que lavar os pés dele, mas ele que tinha que lavar os pés de Jesus. E Jesus diz que se ele não lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria parte com ele. Pedro então retruca dizendo que Jesus lavasse por completo. E Jesus explica que Pedro não precisava ser lavado por completo, porque quem já tinha sido lavado por completo não precisava fazê-lo de novo, bastava os pés. Isso é uma alusão muito relevante, amados, muito significativa. Por quê? Porque quem já aceitou Jesus como seu Salvador não precisa aceitar de novo. Quem já passou pelo batismo nas águas não precisa passar de novo. Mas todo dia nós precisamos do arrependimento diário. O lavar-se por completo aqui representa o batismo nas águas. Já o lavar os pés representa o arrependimento diário. Todo dia a gente tem que ir na presença de Deus. Não é para mim ser salvo de novo. Mas todo dia eu tenho que ir na presença de Jesus, na presença de Deus, para pedir perdão pelos meus pecados cotidianos. Não é permanecer no pecado, amados. Mas é o pecado que é inerente à minha natureza humana, né? Todas as falhas, toda a falibilidade da minha natureza humana. Na sexta-feira, e aí a partir de 11h30, pegando quinta-feira para sexta-feira, né, por volta de 11h30, Jesus pede aos discípulos que fiquem orando com ele. E aí, final da quinta-feira, e se retira para o jardim do Getsêmani. Aproximadamente ali, 23h30, no nosso calendário, ainda quinta-feira, né? Ele sabia, Mate, que em cerca de uma hora, aproximadamente uma hora, ele seria traído por Judas, e seu coração quase não consegue suportar o peso de toda aquela angústia, de toda aquela dor. Por isso ele diz: minha alma está profundamente triste até a morte. Palavras literais de Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então o final daquela quinta-feira é um final de muita angústia, é um final de muita dor. Na sexta, irmãos, por volta de 1h da manhã, ele é preso. Por volta de 1h30, ele está no apogeu da sua angústia, né? E diz o texto sagrado, você pode ler, por exemplo, Mateus capítulo 14, versículos 32 a 34, que Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. É quando ele faz a declaração que eu acabei de falar: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Lucas até descreve que a angústia de Jesus era tão grande, Lucas 22, 44, e aí eu leio o texto, abre aspas: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O suor dele se transforma em sangue, num fenômeno que hoje a medicina explica, né? Quando a dor é terrível, quando a dor supera tudo. Na sexta-feira, e aí já estamos no decorrer do dia, né? Jesus vai ser crucificado. Ele morre na hora nona, o que no nosso calendário, no nosso horário, é da sexta-feira da Semana Santa às 15 horas, 3 horas da tarde. Então, na quinta ele termina com grande agonia, na sexta ele é crucificado após uma série de julgamentos legais que vararam a madrugada de quinta para sexta. No sábado, queridos, ocorreu um silêncio profundo, profundo, profundo. Profundo, silêncio, absoluto silêncio, absoluto silêncio. Agora, irmãos, eu já posso trabalhar um pouquinho a relevância da quinta, da sexta, do sábado, para daqui a pouquinho falar do domingo. Na nossa vida, a Semana Santa, irmãos, a denominada Semana Santa, ela é muito das nossas vidas, tem muitas nossas vidas ali, porque é o sacrifício de Jesus conquistando, né, a vida para cada um de nós. Na vida do cristão, amados, sempre haverá e sempre existirão quintas de muita angústia, momentos de muita angústia, momentos em que a gente quer alguém para orar conosco, como foi o caso de Jesus, e você não consegue ter. Não é nem que a pessoa não te ame, mas ela não consegue te acompanhar, não consegue entender a tua dor. Sempre existirão sextas-feiras de morte, em que aquilo que nós mais amamos, nós queremos, os nossos sonhos, morre. Imagine, amados, a tristeza dos discípulos, né? A angústia dos discípulos diante da morte de Jesus. Era a morte do mestre, era a morte de tudo que eles tinham. Sempre existirão sábados de silêncio. Veja, quintas, feiras, dias de profunda angústia. Sextas de morte, dias de morte. Em que o casamento morre, em que o sonho morre, em que o ministério morre. Em que você, seus sentimentos, suas emoções, se sente morrendo. E dias de muito silêncio, em que parece que Deus não está ouvindo, em que parece que Deus está morto. Todo cristão já viveu um dia assim, um dia em que parece que tudo acabou, tudo se perdeu, né? E Deus não está te ouvindo. Deus não está conseguindo, ou não está querendo, ou não está desejando ouvir, e aí fica aquele silêncio. É quando parece mesmo que o mal prevaleceu. Mas por isso, queridos, por isso, essa semana estamos celebrando a Páscoa. Essa semana celebramos nada menos do que a Páscoa, porque no oitavo dia, no domingo, aí eu vou ler para você Lucas 24, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. No domingo, queridos, virá a ressurreição. Então eu posso ter, queridos, e aí usando cada dia como uma metáfora, como um símbolo das nossas vidas, eu posso e enfrentarei, eu como você, quintas de profunda solidão, de profunda dor, de abandono, em que você está sozinho, quer pessoas para ficar com você, para te ajudar em oração e não consegue ter. Dias em que a tua alma está rasgada, arrebentada, em que você está dizendo: minha alma está profundamente triste até a morte. Eu nunca senti uma tristeza nesse nível, irmãos, mas já senti tristezas que me machucaram muito. Sextas de morte, em que morreu mesmo. Eu não estou falando assim de uma aparência de morte. Morte mesmo. Morte, morte. Crucificaram Jesus, mataram Jesus. E quantas vezes matam nossos sonhos, nossos anseios, as circunstâncias da vida matam aquilo que nós temos de mais precioso. E temos que enfrentar a morte. E muitas vezes a morte literal de uma pessoa que amamos. A mãe que perde um filho, a esposa que perde o seu marido. Eu conversava, permita-me um parênteses agora, com uma senhora de 80 e poucos anos, que com 60 e tantos anos de casada, o marido veio a falecer. E aí a angústia é muito, muito grande, o amado, amada, pode imaginar, né? Sábados de profundo silêncio, em que parece até que Deus não está mais ouvindo as nossas orações, em que parece que Deus não está nos respondendo, e que parece que o mal prevaleceu. Mas na vida do crente, e isso é uma das coisas mais tremendas de sermos cristãos, de crermos em Jesus Cristo, sempre virá, depois de tudo isso, o domingo da ressurreição. Sempre. Porque servimos ao Rei, porque servimos ao Deus da ressurreição. Queria fazer algumas observações, amados, especificamente 5 observações. Sempre existirão quintas-feiras de profunda angústia, sempre existirão sextas de morte, e é óbvio que aqui é quinta, sexta, não quer dizer que seja uma quinta-feira, né? É apenas para poder explicar melhor. Sempre existirão sábados de um silêncio desesperador, porém, como é Páscoa, sempre virá o domingo da ressurreição. E aí a minha quinta observação é que quando tudo parecer perdido, basta você esperar que o domingo de Páscoa chegará. Por isso, amados, nessa semana celebramos a Páscoa. Domingo, vá à casa do Senhor, participe da ceia. Não sei se vai ter uma peça, um musical, uma cantata de Páscoa, mas celebre. Se possível, reúna sua casa, chame seus filhos e celebre, queridos, porque essa é a nossa data. Esse é o nosso momento, porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos naquele dia, no dia final, no dia em que o Senhor nos chamar. Porque Jesus ressuscitou, o bem sempre prevalecerá sobre o mal. Porque Jesus ressuscitou, não importa o que o diabo tenha feito, Jesus sempre prevalecerá nas nossas vidas. Porque Jesus ressuscitou, mesmo o diabo tendo feito o máximo dele, o diabo foi derrotado. Então, mesmo que o diabo faça o máximo dele contra você, a ressurreição prevalecerá. Porque Jesus ressuscitou, nós estamos aqui hoje, celebrando, nessa semana, a Páscoa. Celebrando a nossa salvação. Celebrando a morte, mas celebrando a ressurreição. Essa é uma semana de celebração. Essa é uma semana de alegria. Essa é uma semana de gozo. A semana da Páscoa é a nossa semana, queridos. Não importa o que você tenha passado, não importa o que eu tenha passado, a ressurreição prevalecerá. Não importa o que você tenha perdido, O diabo fez o máximo que ele podia fazer e ainda assim foi derrotado. O diabo fez o máximo que ele podia fazer contra Jesus e foi derrotado. O diabo fez o máximo que ele podia fazer contra você e foi derrotado. Por quê? Porque nessa semana estamos nos agarrando em Jesus. Estamos celebrando a Páscoa. Deus te abençoe sobremaneira, queridos. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe, né, seus sonhos, Deus guarde a sua mente, Deus guarde o seu coração, te dê uma semana de Páscoa cheia, 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 cheia da misericórdia do Senhor. E celebremos a Páscoa. E domingo celebremos a Páscoa, mas a semana inteira celebremos a Páscoa. Fique conosco, continue aqui nesse maravilhoso culto da Igreja Cristo em Casa. E repito, celebre a Páscoa, porque essa é a nossa semana, essa é a nossa data, essa é a maior e mais importante data das nossas vidas. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz.